Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia. Tema de hoje, assistentes em casa. Luli, Alexa, Google, Apple, a onda de assistentes caseiros é cada vez maior. Como eles fazem isso?
Pois é, né? O assistente caseiro, para quem não conhece, ele é uma versão daquilo que você, de certa forma, já vê no seu celular, com Siri, você já vê no seu celular com OK Google e uma série de outras coisas. É um aparelhinho pequeno que tem uma caixa de som potente que fica em casa, ligado na internet por uma rede sem fio e ligado na tomada e que está pronto para te ouvir. Então você fala lá, Alexa, tempo? E a Alexa te diz a temperatura, você pode marcar uma lista de compras, você pode mandar tocar uma rádio que você quiser, etc. Então, é um aparelhinho de comando de voz que funciona na sua casa. Como é que ele funciona, né? Como é que eu falo, por exemplo, olha, quanto que está o dólar comparado com o franco suíço? E ele responde. Na verdade, quase todo aparelho conectado na nuvem funciona desse jeito. O aparelho que está com você, ele é só um microfone e um transmissor de dados. Todo o processamento pesado está sendo feito longe dali, através da internet, por supercomputadores. Então, é natural que uma maquininha pequena tenha uma capacidade tão grande. Ela não processa a informação, ela só coleta e entrega. Então, é natural que ela tenha uma capacidade muito grande, porque os computadores que estão por trás dela são muito grandes. Tudo depende da sua rede ser sólida o suficiente.
Alexa e Google parecem melhor do que Siri. Por quê?
Pois é, né? Isso é uma questão bem clara, é um grande problema que a Apple enfrenta hoje, porque é uma questão de filosofia do processo. A Siri foi uma empresa incubada pelo governo americano que cresceu lá dentro e depois ela foi incorporada pela Apple e ela era, quando surgiu, o melhor assistente de voz. Alexa e Google surgem depois e surgem muito mais fracos. Só que Alexa e Google são de código aberto e, principalmente, Amazon e Google têm um monte de informação de você. Então, o Google sabe muito bem, não só que você está no Brasil, como em que cidade do estado de São Paulo você está. Ele sabe muito bem quais são os hábitos que você tem, que tipo de informação você procura. Então, por exemplo, sei lá, eu como não me interesso por futebol, o Google não precisa guardar a minha pronúncia da palavra Corinthians. Mas como eu estou no mundo acadêmico, o Google precisa guardar as várias diferenças da minha expressão da palavra pós-doc, ou pesquisa, ou qualificação, ou qualquer uma dessas palavras bem específicas. Então, o que aconteceu? Com o tempo, a Apple tinha uma tecnologia melhor, mas o Google e a Amazon conhecem melhor o usuário e acabaram se tornando melhor. A Apple está correndo atrás, mas ela ainda vai levar um tempo para conseguir corrigir. Hoje em dia, quem tem qualquer aparelho baseado em Android, que é o sistema do Google, tem uma operação muito mais rápida e muito mais confiável que da Apple.
Então, será que esse é o futuro dos PCs?
Bom, interface de voz é uma interface bacana, né? Tem muita coisa, por exemplo, que não faz sentido você ligar um computador para isso. Tipo, por exemplo, liga um computador para ligar um cronômetro para tocar daqui a 5 minutos, né? Porque você está fazendo um chá. Ou colocar um despertador para te acordar amanhã às 7. Ou tocar uma rádio. Tem muitas coisas que a gente não precisa sentar na frente do computador e digitar. E falar é super natural. Isso é muito bacana e eu acho que não é o futuro, mas é uma das máquinas que vão sim compor o futuro.
Mas não é perigoso, Luli, ter um microfone ligado em casa o dia todo?
A primeira ideia que a gente pensa quando a gente vê essas coisas todas é, obviamente, o supercomputador psicopata Hall, né, de 2001, Odisseia no Espaço. Na verdade, sim, é perigoso, mas não é perigoso porque, sei lá, a superinteligência vai te fazer mal, mas você tem um vendedor com o ouvido ligado o tempo todo dentro da sua casa. Mais do que isso, um vendedor que está ligado a uma agência de segurança ouvindo a sua casa o tempo todo. Então, nada me garante que essa máquina não vai ouvir um discurso político, não vai ouvir um discurso ideológico, não vai ouvir uma série de coisas que você fala achando que você está tranquilo na sua privacidade e, de repente, você está sendo gravado. Então, é mais ou menos como uma câmera de circuito fechado de TV. Ela, na maior parte das vezes, está filmando você à sua revelia e essa informação pode ser uma informação muito ruim. Se você tem algum interesse nisso e você não quer que a máquina fique ouvindo você o tempo todo, uma solução muito simples é desliga a máquina quando você não estiver usando. Tira ela da tomada. Ah, ela não tem como funcionar. Mas o melhor mesmo é demandar dessas empresas que elas não escutem mais do que necessário e que elas apaguem tudo que escutem. Mas ainda é uma área muito nova, por isso ainda tem uma zona cinzenta a ser navegada.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.